nós estamos, dentro do possível, abordando uma série de assuntos que têm repercutido em consequência do tempo no Rio Grande do Sul, das grandes quantidades de chuvas, alagamentos, né, transtornos em vários segmentos. E um deles é a questão das cargas, as transportadoras. Como está o trabalho nesse sentido? Diversas estradas do estado estão bloqueadas. A Serra das Antas, por exemplo, vai precisar ser praticamente reconstruída. E quais os impactos para quem trabalha neste segmento? Nós convidamos, e aqui está, o nosso grande amigo Ivo Carlesso, que tem uma vasta experiência nesse segmento. Ele que atua agora com o grupo Rodonaves Cargas, que tem um leque bastante grande nesse sentido, né, de cargas e até mesmo de transporte. Ivo, antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade. Como é que vai o amigo? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Um momento aí realmente diferenciado para o Rio Grande do Sul, né, Ivo?
Exatamente, Paulo. Nós temos praticamente 476 municípios afetados, né, dos 497. Temos 163 pontos de interrupção de pistas, parcial ou total, 61 pontos interrompidos de rodovias federais, e isso impacta diretamente no nosso setor e todos os setores da economia, principalmente aqui do Rio Grande do Sul.
Bom, você tem uma vasta experiência, Ivo, não só em Lagoa Vermelha, mas na região, com essa questão do transporte de cargas e outros, né? E certamente uma situação como essa não foi vivida até hoje, né?
Até eu vim para cá e até estava me lembrando, poucas pessoas que vivem hoje vivenciaram 1941. Uhum. A gente vê mais pela narrativa daquela época, daquilo que aconteceu, mas com certeza o que aconteceu agora, no início do mês de maio, ele afetou, pelos dados que a gente tem, o evento foi bem, afetou bem mais a população do Rio Grande do Sul.
Até porque a gente vive uma situação diferente, né? Bom, vamos lá, década de 40 para agora, há uma diferença, né? Até nessa questão da movimentação da população.
Porto Alegre tinha 200 mil habitantes em 1941.
Exato.
Hoje tem 1 milhão e 700 mil pessoas. Então, de forma direta e indiretamente, esse evento aí climático afetou todos os setores, impactou de forma bastante significativa, atrapalhou muitas operações. Hoje nós temos, dentro da área da indústria, a nível de Rio Grande, nós temos 95% das empresas com a sua operação comprometida.
Olha só!
De uma forma ou de outra. Ou por alagamento, ou por falta de acesso, ou por questão de mão de obra, ou por questão de suprimentos que envolvem o meu setor, a gente não está conseguindo.
Pois é, para a gente entender, hoje a Rodonaves trabalha com que segmento?
Hoje nós fornecemos matéria-prima para todos os segmentos, inclusive para o setor de saúde.
Uhum.
E nos últimos 15 dias, praticamente toda a carga que vem das outras regiões do país, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, ela não está dando acesso ao Rio Grande do Sul.
Impactou quanto por cento isso no volume de trabalho de entrega?
Eu digo que 90% da carga de outros estados ela está impactando, ela nem sai da origem, ela está ficando na origem aguardando a malha rodoviária se normalizar novamente.
Olha só!
Claro que aos pouquinhos isso vai se normalizando, né, uma coisa natural, mas hoje a gente está operando aí com 30% e o restante está ficando na origem. A gente está coletando, só que chega um ponto...
Trava.
Que trava os terminais, você trava a operação, a rodovia não tem um fluxo normal, os poucos acessos é de bastante dificuldade e até às vezes a gente é mal entendido até para a própria situação.
Eu,
né?
Imagino.
Só quem vive no setor e convive com... no dia a dia dessa operação, que é bastante complexa, a gente consegue ter a dimensão daquilo que aconteceu.
E quase tudo passa por Porto Alegre antes de chegar ao destino final, Ivo, aqui no Rio Grande do Sul?
Eu digo que 90% das empresas que operam aqui no Rio Grande do Sul, ela centraliza a carga em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre ou na Serra Gaúcha.
Porque mesmo que venha de outros estados, a ponte tem a passagem por Porto Alegre. É difícil de fazer uma ponte direta, digamos assim, né?
90% ela vai passar por algum terminal dessa região que está bastante afetada.
Que coisa!
Algumas situações a gente conseguiu mobilizar, trocar alguns centrais de distribuição, retirar da nossa região de Porto Alegre, de Porto Alegre na Serra, passar para outra região aí do estado de Santa Catarina. Uhum. Isso é uma operação bastante complexa, cria muita dificuldade e a gente, inclusive, chegou até a suspender essa operação porque ela se tornou inviável.
Inviabilizou.
A gente cancelou todos as transferências dos outros estados da federação aí para o Rio Grande do Sul, que se tornou inviável para fazer qualquer operação hoje.
Bom, hoje a média de tempo gasta atualmente para fazer as rotas antes existentes. Bom, tem lugar que não chega, né? Como você disse, né? Tem lugar que não passa. Mas daí como é que faz? Muda a rota? Tem sido possível buscar alternativas?
Hoje a gente encontra, a gente chama as rotas alternativas, né?
É utilizado também.
Só que as rotas alternativas você encontra aquela série de problemas, né? A dificuldade do acesso, o risco que você corre, não só da parte climática, mas do roubo de carga.
Olha aí.
Nós temos determinada carga que a seguradora não permite sequer que ela transita.
Pelo risco.
Pelo risco que ela corre.
Já teve casos agora recente depois dessa situação, é?
Vários, inclusive na fronteira.
Olha aí.
Tivemos bastante casos de sinistro de roubo de carga na fronteira do Rio Grande do Sul.
Hoje, entendo que a divulgação dos pontos bloqueados tem sido eficiente ou ainda precisa melhorar, Ivo?
Eu digo que boa parte a gente achou alternativas de forma bastante precária fazer a operação.
Uhum.
Mas é uma operação que você faria em 24 horas, você leva 72 horas, ela não tem um fluxo normal do dia a dia. E ela não vai se recuperar tão cedo. Isso vai levar para voltar uma operação normal, para que a malha rodoviária volte à normalidade, isso aí é uma coisa que deve durar 3 ou 4 meses e ainda assim vai ficar pontos pendentes da malha rodoviária. Porque todo setor nosso ele funciona em cima de rodovias.
Certeza.
E através da rodovia você escoa o produto para os terminais e por terminais ele obrigatoriamente vai chegar a algum destino. Só que boa parte do destino ainda está comprometido.
Ivo Carlesso, você que está aí à frente do grupo Rodanaves, até para a gente tentar exemplificar, a gente ficou sabendo de várias situações. Pessoas que estavam viajando para fora do estado, deixaram o seu carro, por exemplo, em Porto Alegre, numa área de estacionamento, não conseguiram recuperar o carro, ficou debaixo d'água. Outros prejuízos foram constatados. Aqui, especificamente, da nossa região, Lagoa Vermelha, já chegou algum caso de pessoas reclamando, olha, e a minha carga, onde é que anda? Daqui a pouco ficou em Porto Alegre, em algum ponto que acabou, daqui a pouco, tendo o prejuízo de perder a encomenda ou não, Ivo?
Sim, bastante.
É?
Aquelas, no início do mês de maio, quando aconteceu isso, que aconteceu disso de forma muito rápida.
Sim.
Alguns terminais da região, principalmente de Porto Alegre, de Grande Porto Alegre, ficaram debaixo d'água e aquela carga foi perdida.
Foi perdida. E aí, como é que funciona isso para o cliente?
Ali Claro que tudo aquilo que a gente faz, ela tem, a gente tem, ela é suportada através da seguradora, né? Apesar de ser um efeito climático, ela tem a cobertura das seguradoras, né? Mas é um processo bastante complicado, porque a pessoa está guardando aquela encomenda, não vai receber, é um transtorno, vai solicitar um novo pedido, até um levantamento. Nós temos terminais na Porto Alegre, sequer nós tivemos acesso a verificar o que realmente aconteceu com a encomenda. Então está tudo parado. Loucura.
Não, e documentos, computadores, todo o sistema alagado. Imagina a dificuldade que isso vai dar para a retomada, hein, Ivo?
Não é um processo que depende da boa vontade nossa de pegar de uma hora para outra resolver. Primeiro nós temos que aguardar o retorno do nível das águas normal, que nós temos acesso aos terminais. Através do acesso dos terminais, a gente fazer levantamentos, acompanhado pelos inspetores das seguradoras. E em cima desse levantamento, vai ser feito um levantamento e todas as pessoas vão ser reembolsadas. Hipótese alguma, alguma pessoa vai perder algo em função disso.
Certo.
Mas é um processo bastante burocrático, bastante demorado e que precisa muitos detalhes para esclarecer aquilo que realmente aconteceu. Tem perda total, tem perda parcial. Uhum. Tem dados que a gente perdeu até em função de documentação, então é um processo que vai demorar um pouquinho.
Ivo Carlesso, a gente sabe que cada um tem as suas necessidades, as suas prioridades, os seus interesses, mas talvez uma das grandes preocupações hoje é a questão de medicamentos, né? E também na questão da alimentação. O que dá para dizer para a comunidade nesse sentido, como é que está?
A gente montou algumas estratégias de quanto à alimentação e medicamento. A gente abriu algumas exceções e algumas rotas para que não deixasse o abastecimento sofrer maiores impactos. Mas não, em hipótese alguma, é normal isso que está acontecendo. Uhum. Deixou de se fornecer, deixou de se chegar até o destino por eles problema, ou de problema na malha rodoviária, ou de acesso do município está bloqueado. Nós temos município aí que foi liberado. Temos na região central do estado, aí, Cachoeira do Sul, foi liberado ontem, segunda-feira. Ele estava isolado, nenhum veículo chegava até o município. Então, tem municípios que sequer receberam qualquer produto nesse período. Mas a gente abriu. Com um custo bastante alto, porque isso impacta tudo aquilo que a gente faz nesse período, tem um custo operacional bastante alto, mas a gente deu prioridade para o medicamento, para a alimentação, para que a gente conseguisse abastecer aqueles itens de maior prioridade.
Uhum. Hoje, qual é que é a região mais impactada, com maior dificuldade, Ivo?
É a região de Porto Alegre, a Serra e a fronteira. Uhum. A fronteira hoje, praticamente, ela é ligada por duas BR, a 290, a 287 e a 116. E todas estavam interrompidas. Então, tinha, por exemplo, só para ter uma base, para nós chegarmos a Uruguaiana, são 690 quilômetros.
Quase 700.
Né? Quase 700 quilômetros. Nós precisávamos fazer 1.400 quilômetros de rotas alternativas para chegar à Uruguaiana, correndo o risco de você não completar a rota e o veículo ficar no caminho e dar aquela perda que todo mundo conhece. Uhum. Então, praticamente ficou do dia 2 de maio até na segunda-feira, dia 13, ficou praticamente isolado essa região.
Você teve algum caminhão, algum parceiro que acabou ficando ilhado nessa situação aí, Ivo?
Sim, tivemos situação de veículos que foram transferidos daqui para Porto Alegre, estava no pátio de Porto Alegre, a água simplesmente levantou e ele ficou carregado.
Não teve
produto
que fazer.
Dentro e não teve nem como retirar o veículo.
É, que coisa impressionante, né?
Foi muito rápido.
Muito rápido.
Não é algo que se conseguiu se fazer alguma mobilização para tentar evitar, claro que alguma coisa a gente conseguiu, né?
E agora a gente tem ouvido vários alertas desde a semana passada na questão lá da região sul, lá principalmente Pelotas, é diferente. Porto Alegre foi muito rápido, né?
Exato. É uma sequência, né? É. Pegou o Vale do Taquari, ele chegou na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e depois ele vai descendo, vai atingindo a região de Camaquã, Eldorado do Sul, Camaquã, e vai chegar até Santa Vitória do Palmar. E isso tem um processo que leva em torno de 4-5 dias. Vai chegar em Samborja logo. Temos o Samborja com uma cidade praticamente alagada, né, também. Mas é uma coisa do... É uma coisa que ninguém previa, aconteceu, e a gente tem que se precaver, porque isso algum dia vai acontecer de novo.
Não, e as consequências a gente sabe que nesse momento ainda são sem previsões, né? Não imagina onde é que pode alcançar aí as consequências, né?
E o reflexo disso tudo, né?
Exato.
Já existe alguns levantamentos que esse evento aí ele deve impactar aí no PIB do Rio Grande do Sul em um PIB negativo de 7 a 8%.
Imagina isso.
E contribuir para um percentual negativo do PIB nacional de 0,2% a 0,3%.
Você veja.
Para você ver o impacto desse evento.
Ivo, sempre um prazer conversar com o amigo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Bom trabalho e que logo a gente possa ir voltando à normalidade do trabalho. Um abraço para ti.
Muito obrigado, Paulo.
Conversamos com o Ivo Carlesso, do Grupo Rodonaves Cargas Transportadora. Está aí com a gente, trazendo algumas informações bem importantes nesse sentido.